Define parameters of program.
Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Hora Rubra. O meu nome é Murilo Von Groll e sentado comigo para bater mais um papo tem ele, com toda a sua sabedoria e intelectualidade, Leandro Magalhães.
E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para falar sobre a cultura que faz pop.
A cultura que faz pop é ótimo. Bom, a gente começa esse Hora Rubra com uma nota triste, né cara? A gente perdeu o James Doohan, pelo menos um dos meus ídolos. Não só do Star Trek, como do cinema, que incorporou em Deep Space Nine o Vic Fontaine, que talvez seja um personagem favorito da série, ainda que tenha aparecido, acho que, 10 episódios. É um personagem brilhante, escrito pela Ira Berry, que não poderia ter sido interpretado por outra pessoa que não o James Doohan, né, Leandro?
Não, eu acho que é um personagem muito único em Jornada, né? Aquela coisa do holoprograma, que sabe que é um holoprograma, programado desde o início para isso, né? Não é pau de holodeck, não é, entendeu, inteligência artificial que fica doida, não. Faz parte daquele holoprograma. Eu sempre achei isso muito especial, entendeu? E colocava ele numa posição bem distinta, né? Para servir como... assim, porque o Quark tinha um pouco dessa função, né? O barman da estação, mas o Vic adicionou um tempero diferente, entendeu? Possibilidades diferentes para você no holodeck. Assim, se tornou natural você fazer episódios com aquele ar de Las Vegas dos anos 60. E deu uma coisa musical, entendeu? Coisa que o Quark não tinha como prover para a série, né? Deu um tempero musical muito bom para aqueles... arcos finais de Deep Space Nine, e parece que é um personagem que parece que tem bem mais episódios do que realmente tem, né?
Exato, ele não tem
assim,
10.
É meio que nem o Kill, ele não aparece em tantos episódios, mas...
Eu só que tá o Vic Fontaine é legal, entendeu? E o Kill é chato.
Entendeu? Entendeu?
Assim, é por motivos diferentes que a gente tem as impressões.
Sim, mas nesse caso do Vic sempre foi... participou de episódios, o personagem principal ou secundário da trama, né? Não, porque não tava só de apoio ali, né? Ah, deixar o cara ir lá no holodeck, tomar um... Não era só isso. E, assim, ele é um cara que tem uma puta da história, entendeu? Na ficção científica, ele teve em O Túnel do Tempo, tem uma puta história musical, entendeu? Tá vindo da... Ele pegou a... Acho que a rabeira da... do meio pro fim da era de ouro de Hollywood, né? Tem filmes musicais com ele. E ele também, assim, tem uma coisa tangente com Jornada, que ele participou do T.J. Hooker, né?
Uhum.
Ele contracenou com o Shatner muito. Entendeu? Então é alguém que não precisa ser só celebrado, não deve ser só celebrado por Jornada de Space Nine. É uma carreira muito, muito grande.
Eu, cara, o James Doohan, pra mim, não tem um episódio ruim com o Vic Fontaine em Deep Space Nine. A gente pega His Way, Badabing, Badabing. Cara, um dos meus favoritos, talvez um episódio top 3, assim, que é It's All a Paper Moon, cara. Que é um episódio de dois secundários, ele com o Nog, cara.
Sim.
Brilhante.
Coisa típica de Deep Space Nine, entendeu? Você pega dois secundários e faz um puto episódio de volta, entendeu? Tanto que alguém que cai de paraquedas na série, naquele episódio, acha que os dois são os dois da série.
Uhum. São protagonistas, né?
Entendeu? Então tem muito isso também, entendeu? Ele também, assim, no cenário de convenções, ele teve muitas convenções de Jornada, né? E ele participava do ato final das convenções com um número chamado Hatchpack, que era ele mais umas outras figurinhas lá de Jornada, e faziam um lounge bar dos anos 60 em Las Vegas, entendeu? Aí ele cantava, tocava, falava umas piadas. Eu assisti ele no final da convenção de Las Vegas de 2013.
Uhum.
Entendeu? Foi bem legal. Era justamente fazendo o Vic Fontaine. Quer dizer, o ato do Vic Fontaine, quer dizer. Né? Uhum. Ou alguns outros atores de jornada.
É, grande perda, assim, eu não conseguiria imaginar. E ele não era a primeira opção, né? O Ira Berg tentou, inclusive, o Frank Sinatra Jr. pra interpretar o papel do Vic Fontaine, mas parece aqueles papéis que nascem pra um personagem, né? E a gente não poderia imaginar, né, Leandro? Assim, o que tá faltando pra Deep Space Nine, imagina, já era a sexta temporada, o que tá faltando pra Deep Space Nine é um bar de Las Vegas e um cantor de jazz, né? E o Ira teve esse insight, e era o que faltava mesmo, né?
Uhum, sim, entendeu? É. Assim, é a coisa que você fala assim, você não sabe que você quer aquilo até que você tem, entendeu? Não daria pra imaginar, assim, eu quero adicionar alguma coisa diferente, interessante, pra dar um tempero na série. Entendeu? O quê? Entendeu? Mas, você não consegue imaginar a série agora sem aquilo.
Não, não dá.
Mas você também não fala assim, se me falasse, faz aí 20 opções, eu não conseguiria vir com aquilo.
É que o Ira... Mas
agora soa natural.
Muita turma, né? É que o Ira tem outra turma, né? É a turma que de gênio, né?
Uhum.
Sim, enfim, muito obrigado aí pro James Derham, que nos deu o Vic Fontaine. E é um personagem que, por incrível que pareça, na época foi um pouco polêmico, né? Tem gente que não gostava, né, do Vic Fontaine na época.
Tem, porque achava que era um pino redondo no buraco quadrado, entendeu? Ele pra muitos, entendeu? Foi um acquired taste mesmo, entendeu? Você teve que ir tendo episódio atrás de episódio com o personagem pra você ver que harmonizou com...
Mas depois acho que todo mundo se rendeu, né?
É, eu não conheço ninguém que fala assim, pô, aquela merda, entendeu? Não, pelo menos eu não conheço, entendeu? Uhum. Não quer dizer que não tem.
Deve ser algum louco, né?
É, entendeu?
O James Arnold e o Vic Fontaine talvez seja o que mais se aproxima hoje, 2024, de uma unanimidade em Star Trek?
Não.
Tu acha que tem outras?
Não, Spock? Spock... Sim, embora o Spock, entendeu? Assim, tem um cara que não gosta do Spock da Kelvin Timeline. Tem um cara que não gosta do Spock.
Uhum.
Entendeu?
O cara passa longe de ser uma unanimidade.
É, entendeu? Assim, seria uma não unanimidade nesses aspectos, mas não o personagem em si.
Uhum. Enfim, fica a nossa homenagem pro James Derham. Somos todos fãs e continuaremos eternamente sendo fãs de James Derham e de Vic Fontaine. Leandro, partindo de uma notícia que foi publicada no trekbrasilis.org aí neste... É mês passado. Um site que diz o seguinte, Strange New Worlds caminha para a série clássica. Foi uma entrevista que os showrunners de Strange, a Kiva Goldsman e Harry Alonso Myers, deram para VariArt, Collider, foi durante a San Diego Comic Con, né? Uhum. E eles disseram, né, entre outras coisas, que Strange caminha para a série clássica, né? Que é pra Índia eles estão indo, né? O Scott vai ser regular na terceira temporada. E eles disseram, né, que estão sendo introduzidos pouco a pouco os personagens. O Kirk foi introduzido na segunda temporada. E que eles estão introduzindo pouco a pouco os personagens. E aquilo que a gente já sabe, né? Que eles querem entregar Strange em Tosna.
É, assim, é natural, entendeu? É uma coisa que é assim, meio segredo branco quando a série estreou também, né? Tem a intenção deles de caminhar para a série original. Eu tenho dúvidas, assim, talvez não sou eu, né? Como isso ocorreria? Que isso vai acontecer, acho que é, entendeu? É ponto pacífico, mas como vai acontecer, entendeu? A série vai chegar a uma conclusão enquanto Strange New Worlds, e aí vai recomeçar como se fosse uma nova série, nova barra velha, que vai ser The New ou Original Series, não sei, por exemplo, entendeu? Ou vai continuar em como Strange New Worlds pra dentro da série original. Entendeu?
Tu acha que eles já sabem isso, a resposta a essa pergunta?
Eu acho que sim. Entendeu? Eu acho que eles não estariam nesse ponto da série e com esse tipo de conversa, eles já não teriam um
roadmap. Tem convicção que o Wesley vai protagonizar uma série como Kirk?
Eles abraçam, eles se comprometeram com o troço, entendeu? Assim, embora não tá a unanimidade da aplicação do cara.
É, o que eu acho, nós concordamos que há um exagero sobre as críticas
ao total, Wesley. Total. Existe um exagero aí, entendeu? Entendeu? Que não tem pinte de alimento. E ele deu uma crescida, independente de qualquer coisa, deu uma crescida no personagem na sua nova temporada. Eu acho que se for pra perguntar assim, o que você acha? Eu acho que se eles forem obrigados a cancelarem, concluírem Strange New Worlds, começar uma nova série, eles fariam isso, mas eu acho que eles prefeririam não.
Tá, mas aí eu vou te fazer duas perguntas. O que que eles vão fazer e o que que tu faria?
Eu concluiria... Assim, o que eu faria? O que eu faria? Não sei se você até conhece essa minha hipótese. O que eu faria? Eu concluiria Strange New Worlds. Talvez com um... Assim, com um duplo, que aí... Entendeu? Tem o pai que entrega... Kirk
tem trabalhando pai. Juntos.
É, tal, aí tal, aí passa... É, aí passa a Enterprise...
Porque nós já passamos desse ponto, né? O pai e o Kirk podem trabalhar juntos, né?
Sim,
Porque eu sempre falo o seguinte, em termos de cânone, as pessoas estão erradas quando elas dizem que o Kirk só encontrou o pai em The Menagerie, porque tem um motivo canônico muito simples. Assistam The Menagerie e vejam quando o Kirk encontra o pai, que ele chama Chris.
Sim, sim.
Intimidade existe, essa, uma... a gente viu uma vez.
Entendeu? Sim, acho que dá pra encaixar uma harmonização.
Porque ele fala assim, aí. Eu estive com o pai quando ele foi no capitão de frota. E quando ele conheceu o pai, que foi que
não, você pode racionalizar isso assim, ó, conheci o cara naquela ocasião. E, então... e
depois tiveram uma grande relação.
É, o cara não ia passar a ficha do cara corrida ali na porta da enfermaria, entendeu?
É, e tem mais uma coisa, tipo, pro Kirk ter assumido, não seria nada absurdo que o pai que tivesse recomendado o Kirk pro comando.
Uhum, sim.
Então, não, pode imaginar
Não, eu acho que isso é total, vai acontecer.
Tu pode imaginar um duplo do tipo a última missão de Pike, a primeira de Kirk, entendeu?
É, eu acho que isso deverá acontecer em algum momento, entendeu? Assim, vão colocar na tela que Pike entrega o comando, aí tem o acidente, blá, blá, blá. E aí tem poderia ter um season final, um series finale com o Kirk e a tripulação original na Enterprise, blá, blá. Mas aí eu daria um time jump pra ser a segunda missão de 5 anos depois de The Motion Picture.
É, mas o problema dos uniformes, né?
Entendeu? Não, porque aí assim, você dá uma cara de nova série. Você não repete a série original, porque enquanto ambientação de série original, você já teve Stranger Worlds. E aí você dá uma cara de nova série pra tripulação original com uma direção de arte distinta, que aí você moderniza / atualiza o look and feel do The Motion Picture.
E aí tu pode dar uma desculpa do tipo, no primeiro episódio o Kirk falando, graças a Deus que a frota trocou aqueles uniformes ridículos.
Não, eu acho que dá pra atualizar, entendeu? Coloca 6 meses depois do The Motion Picture, e aí não coloca ainda os uniformes da Ilha de Khan, mas dá uma repaginada nos uniformes, entendeu? Porque entre The Motion Picture e a Ilha de Khan tem 15 anos.
Uhum.
Então você pode tirar a tosquice do uniforme de The Motion Picture, embora eles são uniformes práticos, né? Eles são uniformes confortáveis, para um negócio mais harmonioso, entendeu?
Visualmente. É muito feio, né? Muito feio.
Então, assim, mas isso é detalhe, entendeu? Isso é detalhe. Porque assim, dá para você trabalhar uma direção de arte distinta.
Tá, mas isso é o que
tu faria. Assim, e aí tem uma série nova com uma página em branco com a tripulação original.
Tá bem, ok. Isso é o que tu faria. O que que tu acha que eles vão fazer?
Eu não acho que eles vão fazer isso, entendeu? Mas é o que eu faria. Eu acho que eles vão, sei lá, entendeu? Continuar pra dentro da série original, colocando episódios entre episódios, entendeu? O que que aconteceu entre um episódio A e um episódio B, sei lá,
mas por eu exemplo. Ainda prefiro essa solução, com todo respeito ao nosso amigo Salvador, que é releitura dos episódios originais, que eu acho uma... Que eu acho que aí é loucura, entendeu? Releitura dos episódios originais. Eu já não gosto da ideia. Agora, eles vão ter que ter muito calo pra fazer esses episódios dentro. Tu imagina uma coisa do sentido assim, tô aqui perguntando, só, ô Leandro, uma coisa tipo assim, um episódio começando no diário de bordo. Estamos aqui saindo de Vulcano, onde tivemos o problema, tipo assim, referenciando episódios clássicos e mostrando quem está entre eles.
Eu acho que isso é possível, entendeu? Embora eu acho que isso assim, é tão desnecessário criativamente, pra que você vai se colocar no meio de tanto pino está fixado no chão. Você não tem espaço demais para manobrar as suas coisas. Entendeu?
Uhum.
É, assim, eu acho isso extremamente limitante criativamente para eles. Se eles acham que dá, beleza. Então mete as caras e vamos ver o que sai.
Mas será que eles vão fazer uma coisa assim do tipo... Eles podem trazer os 3 primeiros anos de TOS para, sei lá, os 2 primeiros anos de missão e joga pro terceiro ano a nova série? podem fazer também, isso?
Também, eles podem fazer um time jump aí, que nem eu falei, que eu iria para a segunda missão de 5 anos depois de
Multiplicity. Mas fazer uma versão um pocket
disso. Eles podem ir para o quarto e quinto ano da série original, que nunca teve, por exemplo, entendeu? Mas aí vai fazer uma série só de 2 temporadas? Não.
Não, mas pode... Mas que nem Strange. Strange é 2 temporadas, 1 ano. Tu tem 4 temporadas garantidas.
É, não, claro. Por exemplo, Lower Decks faz isso tranquilamente, entendeu? Tem esse negócio de 1 ano, 1 temporada, também já obsoleto também. Você pode fazer vários episódios, várias temporadas dentro de um certo ano que encaixa, entendeu? Isso é uma convenção também que não precisa ser seguida. Mas assim, eu achar preferível. Se eles forem querer ficar dentro de TOS... Eu acho que seria preferível eles irem pro quarto e quinto ano.
Tu acha que eles têm peito pra fazer TOS temporada 4?
Eu acho que tem, viu? Tu acha porque que também, é porque muito também, assim, porque aí você tá num campo de manobra sem tanto pino fixado no chão, firmemente.
Mas é comprar uma briga, né?
É, comprar briga por quê?
Pô. Tu tá fazendo a quarta temporada da série mais consagrada entre os fãs.
Né? Ah, e não fez a cara, Stranger Worlds, que é Star Trek, como teria sido se a NBC não fosse acabasse.
Mas tu não acha que ia ser muito épico a gente ver a quarta temporada da série clássica?
Não, acho que dá. É, seria assim, seria a minha segunda opção, se eu fosse o showrunner do bagulho. Não faria, tudo bem, a segunda missão de 5 anos. Tá, então faz o Star Trek Continuous, que nem os caras do Continuous fizeram. Pronto.
Ô Leandro, e te empolga tudo isso? Porque eu me empolgo, eu quero ver aventuras mais de Kirk, Spock e McCoy acrescentadas ao canon, assim, eu quero. Tem gente que não quer ver, eu quero. Eu quero muito ver o Kirk em Strange, eu quero ver o Kirk conhecendo o Spock. Quer dizer, conhecer ele já conheceu, né? Mas tipo assim, amadurecendo a relação, o McCoy, eu quero ver isso se construindo. Eu não quero que perca essa oportunidade.
É, eu acho que essa terceira temporada vai ser a temporada pra colocar o Scott, né? De maneira ampla. Talvez a quarta seja pra o McCoy, né?
É, não, mas eu acho que eles vão introduzir o McCoy na terceira, né?
Não, assim, introduziram o Scott na terceira e vão ampliar ele na quarta. Introduziram o Scott na segunda e vão ampliar ele na terceira. Vão introduzir o McCoy na terceira e ampliá-lo na quarta. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu?
Eu vou ficar muito, muito chateado se o McCoy não for introduzido como o médico da Farragut.
É, porque você tem que ter... É uma maneira interessante de você introduzi-lo. Porque você não precisa colocar todo mundo na Enterprise. Tem um pico de sentido isso.
Não, mas e o Mads Vagud explica porque ele e o McCoy são muito íntimos.
Sim. Harmoniza muito melhor, entendeu?
Não faz sentido eles terem se conhecido no primeiro dia de Enterprise, entendeu?
Não.
E aí, eu duvido, Leandro, que eles não vão fazer um episódio Kirk, Spock e McCoy.
É, acho que poderia acontecer, sim.
Do tipo, o Kirk vai pra Enterprise fazer alguma coisa e leva o McCoy de garupa, entendeu?
É, acho que vai ter, sim. É, acho que é uma aposta segura. Tu acha que... Seria uma maneira de introduzir de dar um start na dinâmica do trio.
É. E provavelmente já vai sair com o Faísca entre o McCoy e o Spock, aquela coisa toda, né? E pergunto, acho que a gente já vai ver um episódio emparceirando Kirk e Spock nesse terceiro ano?
Ah, acho que também é bem possível, né? Bem possível. Pra completar o time da série original, aí uma quinta temporada de Stranger Worlds, você poderia colocar o Sulu.
Chekhov não dá, porque o Chekhov é muito mais novo.
Não, mas aí... Não, aí tem aquela... Ah, porque ele não apareceu na primeira temporada do Chekhov. Tudo bem, entendeu? Mas assim, mas o cara podia estar lá e não tava sendo visto.
Claro que tá, ele conhece o Khan.
Então, entendeu? Tem cara que se pega nisso de um jeito e fala, não... Não ponha um Chekhov sequer perto da nave, porque ferra tudo. Não,
não. Eu acho que não.
Entendeu? Dá pra colocar. Não precisa colocar o cara já na ponte, entendeu? Põe ele lá no Lower Decks da Enterprise original. É o que ele é mesmo, entendeu? É o que o cara é.
Uhum. Entendeu? E o Sul, eu acho que vai ser mais na finaleira, assim. Porque
é, acho que vai ser mais no final também. Faz muito
sentido. Eu não vejo eles querendo contar a história do Sul, entendeu?
Não sei não se os caras não matam a Ortegas. Entendeu? Porque a Ortegas precisa de um desenvolvimento. Vamos falar um pouco dos personagens de Stranger Worlds aqui também, que a gente só fica falando da história original. A Ortegas precisa de um desenvolvimento, precisa de um episódio mais dela. Eu sei que ela teve na segunda temporada, entendeu? Mas precisa desenvolver mais, porque cai muito na armadilha do piloto de Star Trek. Ah, o cara é foda e tudo bem. E aí, o que mais? Entendeu? Aconteceu em Enterprise, aconteceu em Voyager. Fica muito naquele arquétipo do piloto só. Ele não sai daquilo. Tom Paris, né? Entendeu? Ainda deu uma...
O Riker tem um pouco desse arquétipo.
Tem um pouco também. É que a Enterprise não tem o piloto. A nova geração não tem o piloto, né?
Wesley foi muito tempo piloto, né?
Mas não é no modo que, por exemplo, em Voyager, Tom Paris foi introduzido como o piloto. O cara é o cara. Entendeu? Enterprise, Mayweather, não, é o cara. Entendeu? Stranger Worlds,
Ortega é o cara. Que na segunda, a quarta temporada, o piloto em quase todos os episódios é o Wesley. Em The Best of the Both Worlds, o piloto da nave é o Wesley.
Ah, sim, entendeu? Mas piloto, alguém precisa mover a nave pra frente, entendeu? Não é piloto assim, põe o cara no comando de um caça estelar que o cara é o Top Gun, entendeu? O cara é o Maverick. Top
Gun é ótimo.
Entendeu? Não, o Wesley não é isso, entendeu? Pelo amor de Deus.
Não. Aliás, mas era um absurdo. Paris é. Na maior luta contra os Borgs, o piloto é um guri de 15 anos.
Então, pelo amor de Deus, entendeu? Assim, ou seja, não dá nem pra... Na nova geração, o cara não é nem bem piloto, o cara é timoneiro. É mais isso. Entendeu? É mais naval do que...
Na Defiant, a piloto é a Dax, né?
Então, era a Dax, não tinha mais ninguém. Também tem essa, entendeu?
A Kira pilotou às vezes também.
Não, assim, todos eles sabem pilotar porque eles são, em tese, astronautas. Mas não é assim, mas tem uma diferença entre Tom Paris, Mayweather e Ortega para os demais. Tem.
E Sulu.
E Sulu também.
É. Bom, vamos ver então como é que as coisas vão discorrer aí. Eu gosto muito de Strange, cara. Acho que a segunda temporada de Strange tá entre as melhores temporadas da história. Se a gente fizer um top 5 temporadas de jornada, eu colocaria a segunda de Strange, cara. Acho muito bom mesmo, assim. Tem 5 episódios pra mim, dos 10 da segunda temporada de Strange, tem 5 que são nota, não é nota 4, é nota 5, que é Tomorrow, 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 Adiastra per Aspera, Subspace Rhapsody, entendeu? Tem mais dois que eu acho, o crossover que todo mundo, tu gosta muito, né?
Sim.
Eu tenho algumas questões com ele, assim, mas não é, longe de ser ruim, acho que não é ruim, mas, o Under the Clock of War e o Charades. Esses 5 episódios.
Não, cara, sim, você vê assim. A razão. Episódios totais para episódios bons de Stranger Worlds é impecável. Entendeu? A quantidade total de episódios e os episódios bons, entendeu?
Não tem nenhum ruim, né? Tipo, que bosta.
Não tem nenhum que você fala, nossa, isso aqui, entendeu? É o cérebro do Spock do bagulho. Não.
Lost in Translation apanhou, mas eu acho bom.
Entendeu? Qualidade é.
O Lost Translation apanhou, a gente sabe por quê, né? Aliás, eu te fiz uma pergunta. Por que que tu acha que o Paul Weaver recebe tanto hate, assim? Eu acho tão desproporcional.
É, eu entenderia se fosse o primeiro cara fora o Shatner a interpretar o personagem. Não é. Talvez tenha o aspecto de que é um dos personagens mais opinativos de você saber. Assim, não, eu acho que o cara vai interpretar o James Kirk, o cara bate o olho, não gostei. Eu acho que Kirk gera muito isso, entendeu? Até mais do que o Spock. Então, assim, se o santo do fã não bateu com o cara, ele não vai ficar indiferente ao cara, ele vai detestar o cara. Entendeu? Então, acho que vem um pouco daí, vem muito daí, eu diria. Entendeu? Essa resistência aí.
É, enfim, vamos para a próxima, Leandrão. Saiu agora essa semana, ou semana não, faz alguns dias, saiu o Senhor dos Anéis, Anéis de Poder. Adianto ao nosso público, que nem eu nem o Leandro assistimos a série ainda, a primeira temporada. Assistiu?
Uma semana de estresse só também.
Você assistiu a primeira?
Assisti.
Eu também assisti a primeira. E parece que tá tendo números impressionantes no Prime Video, né?
É, assim, impressionantes na medida que, assim, o que eu tenho visto aqui? Eu acho que a segunda temporada, falando isso, novamente, não ter visto ainda. Ela não vai ter uma queda, porque assim, uma queda de audiência como a primeira deveria ter tido, porque a primeira teve uma queda considerável entre o primeiro episódio e o último. O pessoal, indo ver se vai gostar, às vezes não ornou e para de assistir. Eu acho que a segunda temporada entrando, e a Amazon já está com a terceira engatilhada, se dá por duas razões. Primeiro, quem está assistindo é porque vai assistir. Quem retomou ela vai assistir a série. Não tá, deixa eu ver se eu gosto. Já viu se gosta primeiro. Então tem esse aspecto, entendeu? Então vai ser um negócio mais uniforme, eu acho. E segundo, o investimento inicial foi tão grande que muita coisa está amortizada já. Entendeu? Então, assim, então não tem por que a Amazon não fazer a segunda e a terceira temporada. Porque se ela se desanimasse demais e cancelasse da primeira, ia ficar aquelas propriedades que a Netflix tem, um monte de série de uma temporada que ninguém tá nem aí. Entendeu? E, por bem ou por mal, O Senhor dos Anéis é grande demais para isso. Entendeu? É interessante que você tenha uma série de várias temporadas. Então, assim, tem isso. Mas o investimento já tá feito. Entendeu? Mas é besteira você largar na primeira. E você tem que dar tempo pra uma série também engatar. Netflix é essa loucura. Não, já cancela, entendeu? A gente tinha séries aí que demoravam pra engatar. E aí ficavam séries excelentes. Eu tô pra te falar que se a Netflix tivesse produzido Breaking Bad, ela não passava da primeira temporada. Porque os caras não dão tempo de
engatar. Qual que é a tua opinião sobre a primeira temporada de Anéis do Poder?
Assim, eu gostei muito dos filmes. Assim, não me considero um cara, assim, um tracker de Tolkien, entendeu? Não sei qual que é o termo pra isso. Entendeu? Não é que, assim, não li os livros, entendeu? Então eu sou muito, assim, dos filmes mesmo, entendeu? E por quê? Por que isso? Porque Idade Média Mística nunca foi meu copo de café. É que clicou comigo, Senhor dos Anéis. Entendeu? Muito também por causa da maneira épica que foi a produção, porque eu assisti as versões estendidas dos filmes e aqueles extras épicos que tem lá, 4 horas de extra, documentários fantásticos sobre a produção do negócio. Eu achava que tinha que ter uma série dramatizada sobre a produção daqueles filmes. Entendeu? Então meu interesse vem muito daí. Então eu fui, naturalmente, para o Senhor dos Anéis do Poder, assim, e não deu o mesmo clique. Mas eu acompanhei porque, entendeu? Eu já estava familiarizado com aquele mundo de fantasia. Mas não é, por exemplo, eu não assisti Games of Thrones. Como pode acontecer desse? Porque não é o meu copo de café, como eu te falei, entendeu? É porque Senhor dos Anéis clicou e Games of Thrones não. Então, assim, então eu vou eventualmente assistir a segunda temporada, mas não corri para a televisão para assistir, entendeu? Então essa é a minha interação com essa franquia, entendeu? Assim, eu acho boa, mas não acho ótima.
É, eu gostei de Anéis do Poder, assim, e eu também não tô tão obcecado ao ponto, assim, de que teve muito fã que, tirou a cueca pela cabeça, né, Leandro?
Sim, natural numa franquia dessa. Assim, tem lore demais, assim, pra se trabalhar, e muita gente já com posição extremamente opinativa sobre como esse lore todo tem que ser levado às telas, entendeu?
É.
Isso é natural para uma série para uma franquia desse tamanho.
Bom, indo para uma franquia do tamanho que eu amo, talvez seja junto com o Star Trek, as franquias da minha vida, Harry Potter parece que já está em processo de escalação do elenco da série. Para quem não sabe, cada livro vai ser tratado como uma temporada. E a Warner promete, Leandro, a série mais cara da história da televisão.
É, eu sou um pouco... Eu me assim, quando eu vi essa notícia, eu me preocupei um pouco em relação assim, a como isso vai ser feito. Porque pensa um pouco aqui. Eles vão ter que produzir a série de tal forma que os escalados não envelhecem para fora dos personagens. E se eles querem fazer uma temporada por livro, eles não podem mais ter o ritmo de produção televisiva atual, que passa 2-3 anos produzindo
uma temporada. Não vai poder.
Entendeu? Então, assim, comenta como é que eles vão fazer.
Um por ano.
Vai fazer um por ano? Vai fazer que nem televisão dos anos 90?
Isso, não vai ter
solução. Eu quero ver, então.
É que não vai ter solução, Leandro.
Não, eu concordo, não vai. Entendeu? Assim, isso vai ser extenuante para os atores.
Com o nível do projeto que eles estão fazendo, eles vão desembolsar uma grana.
Os atores, entendeu? Escalados, eles vão viver para sempre, a adolescência inteira dentro dessa série.
Ah, foi que nem os atores dos filmes, né?
Não, sim, mas aí os filmes, entendeu? Que tinha seis semanas de fotografia principal, aí voltava para picape, blá, entendeu? Aqui não, aqui é que 10, 12 episódios.
Eu ouvi falando que eles gostariam de traduzir cada capítulo do livro como um capítulo da série.
Quantos capítulos tem o livro?
Ah, quase 30.
Não, eles não vão fazer isso. A televisão atualmente não... Seria bom, mas eles não vão fazer isso. Eu acreditaria nisso
se fosse a televisão. Eles cobram muito isso, porque eles querem que tenha linha por linha o que está no livro, que é uma crítica. E assim, eu vivo tanto fã
de Harry Então, como é que eles vão poder fazer?
Aos filmes é que não adaptou tudo que estava nos livros. Os fãs querem que tenha linha por linha o que está nos livros.
Linha por linha, assim, aí você está querendo produzir uma série moderna, orçamento moderno, estrutura moderna e escopo moderno, com tamanho de temporada do série dos anos 60. Eles vão conseguir isso. Ainda mais a Warner Bros. Atual, na mão do David Zaslav. Entendeu?
É o projeto mais audacioso da história da televisão?
Mais ambicioso? Não sei até que ponto. Tem que ver qual é realmente, se eles estão realmente querendo pagar pra ver, né? Já foi anunciado o orçamento, a equipe.
Não, o que se fala é que vai ser a série de televisão mais cara de todos os tempos.
Sete temporadas com esse número de episódios, assumindo que vai ser um capítulo por episódio, o que eu duvido um pouco.
Não, e os caras
querem. Dois capítulos por episódio, acho que até acho que é plausível. Uhum. Um por episódio, acho
que. Porque o sonho dos fãs, por exemplo, é ter o nome do capítulo e o nome do episódio, entendeu?
Não. Eu entendo, entendeu? Assim, é louvável, entendeu? Um desejo desse, mas eu acho impraticável no ambiente atual de televisão.
Eu vou dar um exemplo pra ti. No terceiro livro, O Prisioneiro de Azkaban, tem um capítulo que é Os Marotos. Tu já viu os filmes de Harry Potter?
Não todos.
Os Marotos é um grupo de amigos que era o pai do Harry comandava. O mapa do Maroto, aquele mapa que tem o Hogwarts, foram eles que fizeram. Que é o Tiago Potter, o Sirius Black, o Remo Lupin e o Pedro Pettigrew. O Pedro Pettigrew foi o cara que entregou o Tiago Potter e depois virou o Comensal da Morte. Eles eram os quatro marotos. E tem um capítulo inteiro no livro que é só as aventuras dos marotos nos anos 80, entendeu?
Uhum.
E, por exemplo, esse é o sonho dos fãs, tem um capítulo só com os marotos.
O que eu acho que pode assim, ajudar a produção é que tá tudo extremamente mapeado. Então, para você organizar, assim, claro, vai ter que adaptar os livros para roteiro de televisão. Mas está tudo mapeado já naturalmente, porque se eles querem ser tão fiéis aos livros assim, então é o livro. Então eles podem planejar a filmagem de tal forma que eles otimizam o tempo dos atores. Às vezes eles filmam duas temporadas numa pancada só, por exemplo, entendeu?
Até porque o roteiro não vai ter que ter muita criatividade nele, né?
Eles vão ter que colocar um tempero próprio, né, também, né?
Porque também não tem que tirar do zero.
Não, por isso que eu tô falando, entendeu? Ele sabe o que vem pela frente. Então dá pra você planejar com antecedência bem.
O que eu imagino de ser muito caro é que eles querem fazer uma Hogwarts nova do zero, entendeu? Essas coisas muito épicas visualmente, sabe?
Uhum. Mas se eles vão filmar tanto episódio, tantas temporadas assim, vale a pena investir em sets dignos.
Você não vai
precisar montar e desmontar os sets. Constrói um treco lá na Inglaterra, lá no Pinewood, sei lá quando eles vão filmar. Entendeu?
São todos
atores de pedra já, entendeu?
Harry Potter é só atores ingleses, né? Nós não vamos ter atores americanos.
Uhum.
Dizem o pessoal no fandom que os atores ingleses, assim, isso é um boato, que eles disputam a tapa os papéis adultos, entre aspas, né? Esses grandes atores ingleses. Eles querem participar da série.
Uhum.
Né, então, por exemplo, se cogita muito o Hugh Grant assumir algum papel, essa galera...
Mas acho que medalhão assim, os caras vão colocar em cara que aparece um livro só, talvez...
Exato.
Como é que você vê isso, assim?
Não, eu acho que é isso. Por exemplo, se comenta muito o Hugh Grant pra fazer, por exemplo, o papel do Gilderoy Lockhart, que só aparece no segundo.
Uhum.
E é um papel que tem a cara dele, que é aquele cara soberbo, entendeu? Uhum. E esses caras vão perder a oportunidade de participar de uma temporada dessa série?
É, entendeu? Assim, se torna um pouco assim, um negócio até de prestígio, entendeu?
Exato.
O cara quer sublinhar o prestígio do cara estando nessa série.
Isso, porque o projeto deles é fazer a maior de tudo. O meu medo só é se eles ficarem, que a megalomania seja o maior pecado, sabe? Do tipo, com essa história de fazer a maior série de todos os tempos e loucura, 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 e numa dessa, sabe? Isso
É, eu
trair.
acho que eles têm que se preocupar em fazer uma boa adaptação, não a maior adaptação. Entendeu? Eles têm que manter o olho na bola.
Agora é muito ator pra escalar, né?
Ah,
Se eles vão
imagino que
fazer
seja,
essa.
né?
Hã?
Eu imagino que seja, né?
Porque
Agora,
vocês vão.
também tem a seguinte questão também. O tamanho dos livros não aumentou demais ao longo da série?
Aumentou, tipo, Ordem da Fênix
Então, como é que
muito maior.
você vai fazer lá na frente? Você vai ter que fazer maior número de episódios ainda? Se for fazer esse negócio de capítulo por capítulo?
É,
Tem que
isso vai
equalizar
ser um.
isso também.
Tem, são vários problemas que eles
Negócio,
vão ter.
assim, pelo que eu entendo, o tamanho do último livro é mais que o dobro do primeiro, entendeu? Por
É,
exemplo.
mas nem, e o último nem o maior. O maior é o Ordem da Fênix, o quinto.
Então, entendeu?
Ô, Leandro, e cara, mas assim, eles têm uma missão e esses jovens que vão topar esse papel têm uma escolha de vida para fazer, né?
Exatamente, entendeu? Os caras vão morar na adolescência inteira dentro desses papéis de maneira muito mais intensa que foram os filmes.
É,
Os dois.
e preparar para hate, né?
Ah, total, né? Porque o ambiente atualmente é esse.
É. Porque eles
Se eu
estão
botar
pegando
um
papéis
peido
que
lá, que
são consagrados.
metade do fandom já vai achar ruim, entendeu?
É, porque eles estão pegando papéis de três atores consagrados dentro do fandom, né? É uma missão difícil. O cara que for pegar o Dumbledore, o cara que for pegar. Aí, seguinte, essa é o entido que eles podem ter atores consagrados. Ó, o Hugh Grant vai fazer o Dumbledore. Entendeu? Sacou? O Benedict Cumberbatch vai fazer o Sirius. Entendeu? Essa é a arma que eles têm pra, tipo. Se for o Joãozinho das Couve.
Não, 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 não. É, às vezes o parte do orçamento para ser a mais cara vem daí, entendeu? Não é nem meramente produção assim.
É. E os fãs torcem muito para que o David Yates não seja o diretor dos episódios, né? Porque o David Yates tá
Episódio
dirigindo.
a episódio?
É, não, essa é uma outra pergunta. Se eles vão fazer direção episódio,
É,
cada episódio com
é uma
um
mania atual
diretor.
também, né? O cara querer dirigir todos os episódios de uma série, né? Atualmente, né? É diretor de TV autoral agora também tem, né?
Tu acha que eles vão por qual caminho, o diretor? Cada episódio, um diretor? Será que eles não podem atrair diretores
Se
de
eles forem
cinema?
filmar essa montanha de material, eu não acho que eles vão aguentar com um diretor só.
Mas tu não acha que pode ser um atrativo do tipo, venha David Fincher dirigir um episódio de Harry Potter?
Mas eles vão querer colocar gente autoral demais também? Entendeu? Ó, eu acho que tem que ser assim, não tem que ser que nem o livro.
E aí cada episódio pode ter um estilo muito próprio e ficar uma zona, né?
É, exato, entendeu? Então, assim, não sei não.
É,
Mas,
mas.
assim, ao fandom que tem que ver, né? Eu não tenho cavalo nesse páreo, confesso.
Meu único medo é o David Yates bater no peito e falar, deixa pra mim, entendeu?
Então,
Porque
tem que ver
ninguém mais
até
aguenta
onde.
as direções do David Yates. O David Yates dirigiu desde o Ordem da Fênix todos e dirigiu os três Animais Fantásticos e Onde Habitam. Ninguém mais aguenta a direção do David Yates. Urge, sabe? Parece que ele tá envolvido na série, entendeu? Pode
Ah,
estar
tem que ver
envolvido com o
produtor
roteiro.
executivo também. Às vezes negócio de vanity credit, né, que se fala.
É,
O cara quer
ele não.
ter o nome dele como produtor executivo no crédito do troço,
É, talvez ele seja o cara que gira, né? Faça gestão dos diretores, né?
só. Uhum.
É, o meu único medo é ele na sala de reunião meter a mão no peito e falar: deixa pra mim que eu faço todos, entendeu? Que aí vai ser uma merda. Mas enfim, nós já estamos alongando o programa. Hoje que a gente falou que ia ter menos pauta, a gente tá indo, mas é o mais longo. Vamos embora. Cara, a gente perdeu outro cara que foi o James Earl Jones, né? Um grande cara aí da. Fazia a voz do
É,
Darth
foi,
Vader,
foi.
o Príncipe de Nova York, grande ator, né?
Não, é, se for ver a lista do filme do Jones, pelo amor de Deus, assim, os caras ficam muito, ah, porque é o Darth Vader e tal. Não, o cara tem uma filmografia absolutamente fantástica, entendeu? Uma perda enorme, uma que ressoou além dos muros de Star Wars, obviamente, entendeu? Uma perda para o cinema, né? E extremamente celebrado, né? Entendeu? É um cara que, assim, eu considero ele assim, ele não era um ator de tipo. Ele tinha um tipo próprio que ele trazia para os personagens dele. Entendeu? É um cara, assim, nenhum personagem dele ficava baunilha, entendeu? O cara, por ser ele, já dava um gravitas todo pessoal para o personagem, entendeu? Então, e fez personagem de tudo quanto é jeito, entendeu? Ele trabalhou
o Darth Vader era só a voz, né?
Darth Vader era um ator vocal. Não, muito do trabalho vocal dele, por razões óbvias, é celebrado. O Rei Leão, entendeu? Darth Vader não precisa nem falar. Ao ponto de ele entrar num acordo com a Disney que fala assim, não, ó, pode sintetizar minha voz aí que tá joia. Entendeu? Ele quis deixar esse legado. Entendeu? Ele não quer que a voz do Darth Vader morra com ele. Entendeu? Ele quer manter isso para os fãs. Entendeu? Acho que foi bem louvável. Ele fez todo um meio de campo com a Disney já para deixar isso acertado. Entendeu? E que mais você tem aí de papel icônico dele.
Príncipe em Nova York, né? Ele faz o rei. Não,
Príncipe em Nova York, entendeu?
Tu gosta de Príncipe em Nova York?
Gosto bem. Eu gostei da sequência também. O pessoal fala meio dela, mas eu gostei.
Eu acho hoje pavorosa.
Entendeu? O Conan Barbary participou, entendeu? Ele fez o Almirante Green nos filmes do Jack Ryan com o Harrison Ford, entendeu? Caçador do Vermelho, Jogos Patrióticos. O Almirante Green dele é ótimo. É maravilhoso, entendeu?
Doutor Strangelove ele faz também,
do Kubrick. É, lá, entendeu? Assim, então você vê que a filmografia do cara é muito rica.
É. Enfim, perdemos Jamie Earl Jones, mas nós perdemos Jamie Earl Jones, mas ganhamos Oasis de volta, Leandro. A notícia que correu o mundo durante, talvez a grande notícia da cultura pop do ano até agora, os irmãos Gallagher estão de volta. Eles que brigaram enlouquecidamente durante os últimos 15 anos voltaram aí. Anunciaram uma turnê, primeiramente só no Reino Unido. Vão passar por Manchester, Dublin, Londres e mais uma cidade que eu não lembro. Só para tu ter uma ideia, já foram anunciados 10 shows no estádio de Wembley, entendeu? Que já tá sold out, 10 shows no estádio de Wembley. Vão botar mais de 1 milhão e 500 mil pessoas no estádio de Wembley, nesses shows que eles vão fazer. E foi uma surpresa absurda, né, Leandro? Porque eles trocaram farpas durante 15 anos, irmãos Gallagher, desde o fim da banda. Mas a gente acordou, né, semana passada com a notícia que a banda tava de volta, a maior banda dos anos 90, né?
Eu acho que foi assim, eu confesso que eu não conheço demais, entendeu, sobre o Oasis. Eu sei que foi a grande banda dos anos 90, mas eu não caiu no meu radar na época. E a situação pela qual eles se quebraram no final dos anos 2000 é que me chama a atenção, entendeu? Porque foi um negócio meio estranho. Briga, foi o quê? Treta que se manteve por 15 anos.
É que eles brigam desde a infância, eles nunca se deram. Entendeu? Acabou deles fazendo uma banda junto que foi um fenômeno. Só que eles brigam desde a gravação do primeiro
disco. Isso assim, parece que isso é um tempero adicional que bandas de renome precisam ter, né?
Britânicas.
Existe alguma banda britânica totalmente harmoniosa entre todo mundo?
Beatles, Lennon McCartney, The Smiths, Johnny Marr e Morrissey. Sempre tem a briga, né? E no caso do Oasis tem um requinte que eles são irmãos, né?
Entendeu? Então, assim, você vê que tem uma... Acho que tem uma história dramática por trás aí, que talvez daqui a 20 anos dramatize numa série de TV também, né? Eu quero transformar todas as maluquices em série de TV, já viu? Eu quero transformar a produção da série original em série de TV, o background do Oasis em série de TV.
E Leandro, assim, eles brigam assim desde a gravação do primeiro disco, na turnê do primeiro disco em 94, o Noel saiu da banda porque não aguentava mais o Liam.
Sim, e o que foi o catalisador para chegar à conclusão? Money Talks, Bullshit Walks?
Dizem que foi uma proposta assim, que eles vão ganhar cada um deles na casa dos 2 bilhões de libras limpo cada um.
É, porque, por exemplo, já teve situações assim, eu já ouvi falar quando queriam reunir o ABBA, eles recusaram 1 bilhão de dólares. Os caras não queriam voltar de jeito nenhum, uma vez aí, né?
Bom, mas parece que os irmãos Gallagher... O dinheiro
não recusaram, né? Não recusaram 2 bilhões.
Tá? Porque não se recusa 2 bilhões, né?
Então. É um caso desse.
E sabe quem diz que foi o pivô da união dos dois? A mãe dos irmãos Gallagher.
A mulher apareceu com a chinela na porta lá e falou assim, ó, O negócio é o seguinte, 19 não é 20, viu?
É, não, ele falou o seguinte, vamos garantir a vida dos netos, dos bisnetos, dos tataranetos.
Ah, não, mas aí é que tá também, né? Não que os caras não tivessem mal também, né?
Não, mas é que 2 bilhões de libras, tu tem que ter dinheiro pro resto
não, da vida. É fuck you money, entendeu? Sim, é esse ponto, entendeu? Mas não é como se os caras fossem também... Tá na fila do pão,
né? É, não, óbvio que não. Não, só que o seguinte, aí não tá na fila do pão, só que o seguinte, né? Aí as informações dos tabloides britânicos são o seguinte. Eles viveram brigados, a banda inteira brigando. A banda acabou num evento pitoresco. Não sei se tu for sabendo, se tu leu aí. Foi no último show da banda em Paris, o Liam quebrou uma guitarra do Noel. No camarim. E aí o Noel mandou ele a merda e, ó, valeu, acabou, já não aguento mais, não te aguento mais. E aí a banda acabou.
É, considerando tanta treta, 120 anos, até que é bastante tempo, né?
Eles duraram 15, né? 90, se tu considerar o primeiro disco, 94, até o show de 19 anos. O que é impressionante, o impacto que eles causaram no mundo em 15 anos, né? E aí o que acontece? Diz que o Liam quebrou uma guitarra do Noel. E aí eles passaram esses últimos 15 anos, cada um na sua carreira solo, brigando, e diz que a mulher do Noel odiava o Liam. Odiava.
É, deve ter isso também, né? Também. É, não são que... eles apenas, entendeu? Mas o entourage de cada um, entendeu? Deve ser
o Noel se separou também. O Noel se separou. E parece que a divorciada deixou um rombo nas contas de Noel Gallagher. Então parece que o Noel, além de estar precisando de grana, quem é que foi o ombro amigo de Noel? O Liam, é, parece.
Tem uma série de TV aí escondida em algum lugar.
É, parece que eles se reaproximaram depois do divórcio do Noel no ano passado e parece que houve a costura para a volta da banda. Inclusive, assim, era um papo que já vinha desde o ano passado e se aumentou muito porque o Liam tá fazendo um show, uma turnê, tocando o primeiro disco do Oasis inteiro. Tá sendo um evento lá no Reino Unido. E uma semana antes de anunciar a volta, ele dedicou... Eu não vou lembrar se foi Shake Maker que ele dedicou, ele falou, dedica ao meu irmão Noel Gallagher, ele dedicou a música antes de cantar. E aí todo mundo já, né?
Foi meio do nada, os fãs foram pegos de surpresa.
Foi.
A indústria de música foi pega de surpresa.
Assim, ano passado tinha tido um papo que eles iam voltar, ano passado. Tá. Mas terminou na nota de não vai rolar. Só que o seguinte, como no ano passado não rolou, ano passado tinha um clima assim, lendo de é agora ou nunca. E terminou no nunca. Entendeu? E assim, e aí o Destiny revelou...
Não sei não, se isso aí não foi também um pouco de charme também. Né?
É, e aí
o cara... Os caras não costuram esse acordo em pouco tempo, não.
É, e o Destiny revelou numa sexta-feira, eles anunciaram na terça. E aí, cara, só que assim, vai ser a maior turnê da história. Cara, 10 datas de Wembley. Sabe o que ia fazer 10 datas? Para 100 mil pessoas.
Você acha que tem data no Brasil também? Isso foi anunciado já?
Vazou uma suposta data, vazou, porque eles anunciaram um turnê só em 4 cidades. Porque supostamente é o que eles se aguentam. Mas a oferta é gigante. Eles podem passar, eles podem ganhar 5 bilhões e não 2, entendeu? Então, por exemplo, vazou uma suposta turnê mundial que eles fariam com 2 datas no Maracanã.
Tá.
Então vazou que supostamente eles fariam isso, e datas nos Estados Unidos e tal. Cara, eu acho que eles só não vão pros Estados Unidos se eles forem muito burros, né?
Não, no mínimo absoluto tem que ter data lá, né?
É, cara, por exemplo, eles já têm 10 datas no Wembley e boatos dizem que eles vão fazer 20. Eles vão ficar um mês inteiro tocando em Wembley. Cara, é muito dinheiro que isso rende, né? Porque tu imagina, o Wembley tem 100 mil lugares, né? Então realmente é um evento... Porque eles lançaram uma nota, Liam e Noel, dizendo que eles não tocarão em festival.
É só eles e...
É, porque...
Com esse nível de intensidade de hype em cima, não tem porquê também.
Preciso. É, não, porque em tese eles seriam, né? Excelentes headliners pra Rock in Rio, pra Glastonbury, pra Coachella, né?
Mas, não, mas eu acho que não vão...
E o que muito dá esperança dos fãs de vir pro Brasil, pros Estados Unidos e pro Japão, é o nome da turnê, né? Sabe qual é? Oasis World Tour. Não é Oasis, o Cutter, né?
É o Oasis Tour nos subúrbios de Londres.
É, exato. Então, eu acho que eles não... Cara, com esse nível de sofisticação empresarial... eles não teriam posto esse nome se fosse ter show na Irlanda e no, na Inglaterra. Só.
É, os caras vão manter as cartas bem próximas do peito. Na medida que não precisa. Não tem por que gastar o hype em, anunciando tudo agora.
Isso. É idosando. E o legal é que a foto que o Noi e o Liam postaram juntos no Instagram dizia, né? As armas silenciaram. Aí eu vi um comentário muito bom. Por uns bilhãozinhos eu também silencio as minhas, né?
Uhum.
É fácil silenciar por uns bilhãozinhos de libras. Enfim, Leandro. Oasis vai ter, mas Primavera Sound não vai ter nenhuma edição na América Latina este ano. Eles tiveram edições ano passado na Argentina, na Colômbia, no Brasil. E devo dizer que eu lamento essa notícia, porque era o festival de música mais legal que tinha no Brasil hoje. Era o Primavera Sound. E eu acho que essa notícia é um pouco o retrato do abolho estourou, sabe, do show business do Brasil. Porque, cara, tinha festival todo mês no Brasil. Um mês era o The Town, outro mês era o Lollapalooza, sabe? É muito festival.
O que apresentar o suficiente ou não tinha público o suficiente?
Cara, eu acho que é uma mistura das duas coisas. Por exemplo, o Lollapalooza anunciou, agora em março, todo que vem, o line-up, que vai ter Shawn Mendes no line-up. O cara vai estar no Rock in Rio em outubro.
Uhum,
tá. Tipo, cara, não tem artista pra ter festival todo mês, entendeu? Não tem demanda, cara, ninguém tem R$1.000 pra gastar por mês diferente de um festival em São Paulo.
Ficou um pouco assim, aquela onda que todo mundo quer fazer o seu, aí assim, é a paleta mexicana da música, entendeu? Aquele boom exagerado aí desmorona em si mesmo.
É, e é uma pena ter caído no Primavera Sound, que na minha opinião era o festival mais legal que tinha do ano passado. Foi espetacular, teve The Cure, teve The Killers, que eu nem gosto de The Killers, mas foi um show muito legal. Teve Marisa Monte, no da Argentina teve o Blur, que é uma banda que eu amo, que é os rivais do Oasis. Uma pena ter sido o Primavera Sound, sabe, que pra mim era o que tinha o line-up mais bacana. Porque a gente vê aí os Lollapalooza, sabe, só com aqueles artistas muito frufru e pouca música. O Primavera Sound era um que primava pela boa música. Então eu lamento muito o Primavera Sound não existir esse ano, e fica os votos aqui, Laura Huber, para que tenha Primavera Sound. Por menos Lollapalooza e por mais Primavera Sound. Para encerrar, Leandro, só para anunciar que nós estamos tendo show de tier lists do Trek Brasília, né, enquanto não houver Lower Decks. A gente teve a de Toss, temos a de TND. Não será da próxima semana, mas teremos DS9, Enterprise, um monte de tier list, né?
É um formato muito popular, né? Muito dinâmico também, né? Porque dá campo para debate, né?
Uhum.
Muitas vezes acalorado, né? Quem você coloca no topo, quem você coloca mais para baixo. Então é um formato muito popular atualmente, né? Acho que vale a pena, assim, porque você dá um novo ar para a velha lista. Entendeu? Porque meramente lista. É uma das coisas mais banal que tem já é fazer lista, né? Mas no modo de tier, entendeu? Você até dá uma equalizada, né? Você fala, puta, essa aqui não merecia ficar tão baixo, mas aí ele fica numa categoria própria adequada, entendeu? Acho que tem muito, muito vídeo para ser feito ainda pelo TB para isso.
É, então, enquanto o Lordex não chega, confiram as nossas lives de tier list. Leandro Magalhães, qual que é o teu episódio da semana?
Ah, eu acho que é natural a gente gravitar para episódios bons e de tema atual, né? Que vale a pena, né?
Sempre.
E tem no caso é o Badabing e Badabang.
Entendeu? Excelente. O
saudoso Vic Fontaine. Entendeu? Eu acho que é mais do que merecido.
E eu vou indicar também o episódio do Vic Fontaine. É o meu episódio favorito do Vic Fontaine. É o meu episódio favorito de Deep Space Nine. É o meu episódio favorito de Star Trek. É o meu episódio favorito da vida. His Way, da sexta temporada de Deep Space Nine, um episódio que o Vic Fontaine dá uma de cupido com a Kira e o outro, é a introdução do Vic Fontaine da série, e é o meu episódio, é o episódio da minha vida. His Way, então fica essa indicação. E qual que é a tua música da semana, Leandro?
É, naturalmente a música também gravita para o nosso James Darren, né? Eu vou colocar, eu vou deixar o I'll Be Seeing You, entendeu? Que é daquele álbum lá, This Once From The Heart, né? Dele.
É,
inclusive, tá no finale de Deep Space Nine, é ela que é cantada no finale de Deep Space Nine.
Não é Under My Skin?
Eu me confundo. Música, ele sabe que eu sou poia total. Mas eu acho que é.
E a minha indicação, obviamente, vai de Oasis, né? Não é minha música favorita do Oasis, tá entre as, mas não é. Mas é a música que tem todo mundo usado pra celebrar a volta do Oasis. Da semana é Live Forever, música do primeiro disco do Oasis. e que é a prova que o Oasis, né, Live Forever, os irmãos Gallagher, Live Forever. Então essa é a minha indicação de música da semana, põe aí no seu Spotify pra curtir, Live Forever, do Oasis. Então foi isso, Leandrão, pra um programa que não tinha pauta, a gente fez o mais longo de todos, né, às vezes quando, é aquela velha história, né, quando tem pouca comida sobra, né.
Não, às vezes você pode imaginar que os ingredientes são poucos, mas eles dão sustância.
Exatamente. Muito obrigado pela companhia.
Estaremos aí de volta para mais um Hora Rubra.
Então é isso aí. Muito obrigado. E daqui a 14 dias estamos de volta com mais um Hora Rubra. Um abraço para vocês e tchau, tchau.